Agora você vai ouvir o programa Sinfempe para Todos. Um programa em defesa do servidor público municipal de Patos e região.
Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita no gogó.
Bom dia a todos os ouvintes do programa Sinfempe para Todos. Hoje domingo, mais um programa da nossa entidade sindical. Nosso bom dia especial aí a todos os servidores e servidoras nos municípios de Malta, Condado, Vista Serrana, São José de Espinharas, São Mamed, Várzea, Santa Luzia, São José do Sabugi, Junco do Seridó e Tenório. O nosso bom dia a todos os servidores e servidoras dos municípios de Quixaba, Cacima de Areia, Passagem, Areia de Baraúnas, Salgadinho e Assunção. O nosso bom dia especial a todos os servidores e servidoras que estão na escuta do programa, nos municípios de São José do Bonfim, Mãe d'Água, Santa Terezinha, Catingueira, Emas e Olho d'Água. E o nosso bom dia especial a todos os servidores e servidoras do município de Patos, ativos, aposentados e pensionistas. Começando o programa de hoje, né, trazendo aqui um dado que é fundamental para nos orientarmos como é que está a situação de nosso país e de nosso povo. O Brasil só perde para o Catar em concentração de renda. É o que aponta o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Para se ter uma ideia, a parcela dos 10% mais ricos do Brasil concentram 41,9% da renda total do país. E a parcela do 1% mais rico concentra 28,3% da renda. Ou seja, de cada R$100, R$70 fica aí com essa turma dos 10% mais ricos, né, como também 1% mais rico. E aí fica a sobra de R$30 para distribuir com o restante da população. Então é essa situação de extrema dificuldade, né, que vive o Brasil. E, inclusive, esses dados aqui são referentes ao ano de 2017, quando o presidente legítimo Michel Temer estava no poder. Agora, com a entrada do Bolsonaro, com certeza piorou ainda mais a situação. Vamos aguardar aí novas informações, né, especialmente desse levantamento que deverá estar saindo já no próximo ano, do PNUD. Então é uma situação de extrema dificuldade, né, que vive o nosso povo. Mas também destacar aqui a PEC 188/2009, que é justamente um desastre, né, para as políticas sociais brasileiras. E o Nelson Cardoso Amaral, que é professor da Universidade Federal de Goiás, trouxe aqui um resumo. E isso aqui tem tudo a ver com a vida dos servidores e servidoras nas três esferas, né, municipal, estadual e federal, e também em relação ao povo brasileiro. Essa PEC, que é o projeto de emenda à Constituição, a 188/2019, que está no Senado, ela apresenta alterações à Constituição Federal de 1988, e traz realmente pontos perversos, né, para o nosso povo. O primeiro é o fim da vinculação dos recursos financeiros para a saúde e a educação de forma independente. Ou seja, a Constituição Cidadã de 88 garantiu justamente que prefeitos, governadores e o próprio governo federal aplique determinado percentual na saúde e na educação. E com a aprovação dessa PEC, isso vai desaparecer. Os prefeitos, governadores e o governo federal aplicam, se quiser, na saúde e também na educação. Ora, se já tem essa exigência e os prefeitos têm contas reprovadas por justamente não aplicarem corretamente esses recursos, imagina sem nenhuma exigência por parte, né, da nossa Constituição, como acontece hoje. Então, os prefeitos, governadores e o governo federal vão fazer a festa, né, com o dinheiro da saúde, da educação e assim por diante. Esse é um ponto, né, preocupante, especialmente no tocante à saúde e à educação. Como fica o Fundeb? Além dos recursos associados ao Fundeb, será o fim dos recursos federais para a educação básica? Os entes federados ficariam desobrigados de expandir a rede pública de educação e os recursos públicos poderiam ser aplicados em escolas privadas. Então veja bem, não precisa mais construir escolas, construir creches, né? Então agora esses recursos poderiam fazer essas parcerias com as escolas privadas, justamente para favorecer, né, a iniciativa privada em detrimento da iniciativa pública, do ente público, ou seja, é o fim da escola pública em nosso país. A redução dos salários dos servidores públicos dos entes federados, União, Estados, Distrito Federal e Municípios. Isso ocorreria quando o endividamento público excedesse as despesas de capital, o que já está previsto na proposta orçamentária para o ano de 2020. Neste caso, a carga horária de trabalho e os salários dos servidores públicos poderiam ser reduzidos em até 25%. Além disto, a PEC 188/2019 estabelece que os salários não terão mais reajustes anuais obrigatórios. Então pronto, você ganha 100, reduz para 75. Você ganha 1.000, reduz para R$750. Certo? É justamente essa PEC que está aí tramitando no Senado. É tornado ainda mais drástico o congelamento dos recursos do Poder Executivo previsto na Emenda Constitucional 95. É revogado o Fundo Social e a destinação dos recursos para a educação e a saúde. É revogada a vinculação dos recursos financeiros aplicados em saúde à variação do PIB, que é o nosso Produto Interno Bruto, né? Então, se melhorou, aumenta. Mas aqui agora também não tem mais essa exigência. É imposta uma condicionalidade para a promoção dos direitos sociais da população. Revogam-se a obrigatoriedade da elaboração dos planos plurianuais. Quer-se evitar a apresentação de metas para a redução das desigualdades. A PEC 188 propõe intervir na autonomia dos entes federados e também a proteção às despesas financeiras associadas ao capital estrangeiro. Então, resumidamente, é um ataque, né, frontal à saúde e à educação. E no caso do Fundeb, que inclusive encerra o convênio agora em 2020, como fica o Fundeb? As propostas de alteração dos artigos 198 e 212 significam que a definição do Fundeb será alterada, né? Na verdade, será, porque essa proposta, inclusive, de acordo com eles, se justifica pelo fato de que o Fundeb é definido como uma subvinculação da vinculação dos recursos que os estados, o Distrito Federal e os municípios devem aplicar em educação, além dos recursos complementares à União. Como a PEC não propõe alterar o artigo 60 da Constituição Federal, relativo ao Fundeb, pode-se concluir que o Fundeb estaria mantido. Desta forma, os estados, o Distrito Federal e os municípios teriam, então, um limite estreito para deslocar recursos que seriam da educação para a saúde, uma vez que isto somente poderia ser realizado com os valores dos impostos que não estivessem associados ao Fundeb. Então, na verdade, o que eles querem é acabar com essa obrigatoriedade, é deixar a coisa frouxa, desregulamentada, certo? Onde você possa tirar o recurso da educação, tirar recurso da saúde, não aplicar os índices, né, hoje previstos na Constituição. Então, na verdade, é um grande golpe, né, nos trabalhadores da educação em nosso país, especialmente aos profissionais do Magistério Público Municipal e Estadual, que tem aí a lei, né, do piso nacional da categoria. Então nós já estamos aí com o salário mínimo, que agora não é mais reajustado como nos governos anteriores, né? E a cada mês ele realmente retira R$10 do anúncio do salário mínimo nacional. A tendência é justamente piorar ainda mais a situação da saúde e educação em nosso país, e quem vai sofrer diretamente com isso é justamente a classe trabalhadora, os menos favorecidos, né? Porque essa elite que está aí tem uns planos de saúde e poucos estão preocupados, né, com essa situação. Então, um grande golpe, né, que será realmente dado à classe trabalhadora, especialmente aos trabalhadores e às trabalhadoras no serviço público municipal, estadual e federal, o que aqui atinge todas as esferas realmente do serviço público em nosso país. Tivemos a reforma trabalhista, agora essa PEC 188, tivemos aí o congelamento de salários e de investimento da educação por 20 anos, né, que está sendo realmente mantido. Tivemos a reforma da Previdência, que prejudicou diretamente os trabalhadores e trabalhadoras, né? E agora o governo do estado, o João Azevedo, vem com a proposta piorada, né? Pior do que a do Bolsonaro. Inclusive, amanhã acontecerá uma audiência pública na Assembleia Legislativa para discutir essa questão, mas o governo, na verdade, João Azevedo, está empurrando, né, de goela abaixo essa reforma da Previdência na Paraíba, que prejudica, né, diretamente os servidores públicos do estado da Paraíba, todos aqueles, na verdade, que hoje, né, ainda estão sendo mantidos, né, com a Previdência, né, com as leis atuais. Então, essas adequações, na verdade, irá trazer enormes prejuízos para os servidores públicos estaduais e, com certeza, né, já os sindicatos já estão se mobilizando, né, para essa atividade que acontecerá em João Pessoa amanhã, a partir das 14 horas, né, na Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba. Então, as centrais sindicais, a CTB, a CUT, né, demais centrais sindicais que têm organização aqui no Estado da Paraíba, estão realmente preocupadas, né, com essa situação, estão inclusive mobilizando aí os deputados estaduais, independentemente de serem situação e oposição. E mais uma vez, vamos ver se os deputados, né, aqui de Patos vão votar a favor dos servidores públicos ou contra, né? Porque no governo de Ricardo Coutinho, a turma votou aí pelo congelamento de salários. Inclusive, no estado do Maranhão, foi aprovado essa proposta da reforma da Previdência, mas aconteceu uma reunião, aconteceu uma articulação com os sindicatos do estado. E lá, inclusive, a faixa de renda, né, e a alíquota aplicada foi totalmente diferente do governo federal, porque ele quer passar o quê? De 8%, né, para 14%, de 11% para 14%. Então, aqui em Passo, podem esperar, e também nesses demais municípios, que esses prefeitos, assim que for aprovada essa reforma aqui no estado, imediatamente, né, no próximo ano, já vão começar a mandar os projetos de lei para as câmaras municipais, adequando, né, a essa situação, e isso sem consultar realmente os servidores, né, e as suas entidades representativas. Para você ter uma ideia aqui, no estado do Maranhão, a alíquota aplicada foi realmente diferenciada no tocante aos salários. Por exemplo, quem ganha até um salário mínimo, a alíquota ficou em 7,5%. De um salário mínimo até R$2.000, ficou 9%. De R$2.001 até R$3.000, ficou 12%. De R$3.001 até R$5.839,45, ficou 14%. De R$5.839,46 até R$10.000, a alíquota foi para 14,5%. De R$10.001 até R$20.000, a alíquota ficou em 16,5%. De R$20.001 até R$39.000, a alíquota foi para 19%. E acima de quem ganha R$39.000, a alíquota ficou em 22%. Ou seja, vocês observem aqui que essa faixa de renda até R$3.000, realmente foi preservada. Por exemplo, quem ganha até um salário mínimo só ficou em 7,5%. De 1 até 2 mil, 9%. De 2.001 até R$3.000, 12%. Hoje nós contribuímos aqui em Passo, por exemplo, com o Instituto de Previdência em Santa Luzia com 11%. Mas aí, com certeza, eles querem passar aí para 14%. E aí a gente vai ter que se basear, especialmente nessa proposta que foi aprovada pela Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, né, que tem lá o governador Flávio Dino, do PCdoB, que realmente teve essa sensibilidade, né, para com os servidores públicos estaduais. Diferentemente aqui da Paraíba, que quer realmente impor uma faixa de renda que prejudica diretamente aqueles que ganham até um salário mínimo, né? Porque já estão colocando aí a proposta em cima de 14%. Ou seja, se você hoje contribui de R$1.000, você contribui hoje com R$110, você vai contribuir agora com R$140. Então, realmente, é mais um golpe, né, na classe trabalhadora, nos servidores públicos estaduais, né, municipais, porque nacionalmente, né, já foi dado realmente já foi feito esse ataque, né, por parte do governo, né, um grande golpe aí, né, para a classe trabalhadora. Então, é interessante, né, que os deputados e deputadas da Paraíba, os 36 estaduais, agora se debruce sobre essa questão no sentido de evitar maiores prejuízos para o funcionalismo público estadual. Agora, o que eu acho interessante nisso é que a turma que apoiou a reforma da Previdência de Bolsonaro, os deputados e deputadas da Paraíba que defendem, votaram e defendem o governo Bolsonaro, por serem, inclusive, oposição ao governo estadual, estão realmente condenando, né? Agora, na época do Bolsonaro, eles não condenaram nada, né? Que a reforma, inclusive, é perversa também para a classe trabalhadora, né? Então, você observe que essa turma olha, na verdade, para o seu umbigo, né? Para os interesses próprios. O povo que se dane. É essa a situação, esse comportamento desses deputados e deputadas da Paraíba, certo? E também em relação à situação nos diversos municípios, que nós devemos ficar atentos já para o início das atividades legislativas no próximo ano em cada município aqui da base territorial do SINFEM. Nós vamos agora ao primeiro intervalo musical, em seguida a gente volta com o programa SINFEM para todos, na apresentação de Zé Gonçalves.
Chicago não aguenta. Cuidado aí, Capone, a menina aí.
princípio ao fim.
Sinfempe, um sindicato de luta em defesa do servidor público municipal.
Pois é, o grande Raul Seixas aí, ilustrando o nosso programa de hoje. Mas, companheiros, eu quero aqui trazer uma discussão com vocês sobre a situação nos municípios da base territorial do Sinfempe. Até porque nós estamos chegando ao final do ano de 2019, e tem sido o pior ano, né, para os trabalhadores e trabalhadoras no serviço público, na esfera municipal, estadual e federal. E aí a gente fica aqui preocupado com essa atuação, entre aspas, das câmaras municipais. A gente fica aqui indagando, por exemplo, o que essas câmaras têm discutido de interesse da população de cada município. Porque o que observamos no dia a dia é que todas as câmaras municipais, os prefeitos e prefeitas, têm maioria. E essa maioria, ela é construída não é por bondade, mas justamente através da troca de interesses, de empregos, de favorecimento. Nenhum vereador e vereadora, com raríssimas exceções, vai realmente apoiar determinado gestor ou gestora se não tiver algo em troca. E aí o que a gente observa é que a pauta dos graves problemas existentes nos municípios é deixada de lado. Mas todos os projetos oriundos do Executivo Municipal que trate, especialmente no tocante aos direitos dos servidores e servidoras, são aprovados com facilidade, em sua maioria, sem conhecimento dos trabalhadores e trabalhadoras. A gente fica aqui, toda vez que divulga os valores recebidos pelos municípios dos recursos do Fundo de Participação e também do Fundeb, a gente fica aqui indagando por que os vereadores e vereadoras não conseguem fazer essa prestação de contas aos munícipes. A maioria das cidades tem uma rádio comunitária. A maioria dos municípios aí tem portais. A maioria dos municípios realizam reuniões das igrejas, das associações, certo? Da juventude, de mulheres. Então, tem uma sociedade civil organizada no município. E por que não faz a divulgação do que realmente é empregado no município? Em que está sendo gasto esses recursos? Que tem município aí que você passa, tem 10, 15 placas do governo federal. Especialmente naquela época, né, do governo Lula, Dilma, mas também do Temer e agora do Bolsonaro, os recursos que estão chegando nos municípios, deputados que toda semana divulga que conseguiu tantos milhões para determinado município. A gente vê as placas, mas a gente não vê a aplicação desses recursos. E é justamente essa aplicação que deve ser responsabilidade no tocante à fiscalização das câmaras municipais. Mas a gente fica aqui se perguntando, qual realmente é a atuação dessas câmaras municipais, desses vereadores e vereadoras? Porque tem vereador e vereadora que não pisa nem nas sessões, que faltam as sessões. E olha que tem município aí que é uma sessão por semana, uma sessão quinzenal, tem município que é uma sessão por mês. E aí a gente fica aqui indagando, né, com raríssimas exceções, como eu falei anteriormente, nós temos parlamentares preocupados, não tenha dúvida, vereadores e vereadoras. Agora, a maioria, o compromisso é com quem estiver no poder, é com quem estiver realmente lhe agradando, lhe favorecendo, com empregos para a família, né, dentre outras coisas. Eu fico aqui realmente me perguntando também, como é que o povo desses municípios têm coragem de eleger por diversas vezes, por diversos mandatos, vereadores e vereadoras que não têm o mínimo compromisso com esse povo. Porque se você fizer aqui uma análise da situação de cada município desse, você vai observar que todos eles recebem acima de R$1 milhão por mês. Municípios que chegam aí a quase 2 milhões, que é o maior caso mesmo de São José dos Pinhais, de Condado, de Santa Luzia, que supera inclusive os 2 milhões. Mas no mínimo esse município recebe 1 milhão por mês. Dá R$250 mil por semana. Aí você procura onde é que está sendo investido esse dinheiro, aí você não encontra. Porque tem cidade aí que o mato está tomando de conta, que o lixo está tomando de conta, que as escolas estão realmente caindo, sucateadas. A cidade, né, parece que passou um terremoto. Não tem saúde, não tem educação, não tem estradas. É o povo passando, inclusive, fome. A saúde, um caos. A frota de carros toda alugada. A começar pelo prefeito, né? Que eles alugam logo uma Hilux, pagando aí 10 mil por mês, quando na verdade o município poderia comprar, né? Porque num ano dá para comprar uma Hilux só do que eles na verdade pagam de aluguel. E muitas vezes esses aluguéis de laranjas. É um amigo que compra o carro e aí a prefeitura aluga. E os vereadores têm conhecimento disso. Por que não denunciam? Então, essa questão da locação de carros é uma questão grave nesses municípios. É carro novo para secretário, carro novo para prefeito, né? Até carro novo para primeira-dama, como a gente já presenciou, a utilização, inclusive, desses carros por pessoas que não tem nada a ver com o município, que não tem nenhum vínculo. Ah, mas é a primeira dama, é o primeiro damo, é o ex-deputado, é a ex-deputada, é o vereador, é a família de vereador, né? E por aí vai. Inclusive usufruindo de tudo isso. E a gente fica aqui perguntando se não seria melhor você adquirir um carro próprio do que alugar. É óbvio que é melhor comprar. Mas por que eles não compram? Para favorecer o amigo e muitas vezes eles próprios. Porque talvez, né, esses carros estejam em nome aí de terceiros, mas pertencem justamente a secretário, a prefeito e por aí vai. Então por que essas câmaras, na verdade, não fazem essa fiscalização? Porque a maioria dos vereadores e vereadoras estão do lado, não do povo, mas do lado de quem está no poder. É como afirmara o saudoso Zé Cavalcante, ex-prefeito de Patos, ex-deputado estadual na Paraíba, que ele afirmara: todo jumento carregado de açúcar, até o rabo é doce. Isso é uma afirmação real que a gente presencia nesses municípios. Aí você vai nessas câmaras municipais. Vocês ultimamente têm escutado alguma notícia, pelo menos alguma notícia? Câmara de Vereadores de tal município aprovou lei tal que favorece o povo, né? Só tem realmente uma discussão em relação a essas câmaras quando tem alguma matéria de interesse dos servidores públicos, né? E os servidores públicos realmente se mobilizam. O sindicato tem conhecimento antecipadamente, né? E por aí vai. Mas interessante, né, que ontem nós participamos, entre aspas, estivemos presentes na sessão da Câmara Municipal de Emas. E o prefeito mandou um projeto de lei que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do município. Esse projeto, inclusive, foi encaminhado para a Câmara, né? Está assinado aqui no dia 22 de outubro. E é um projeto de lei complementar 018-2019. E esse projeto ontem ele foi aprovado. Foi 5-4. Inclusive o presidente da Câmara Municipal de Emas teve um momento lá que ele disse que eu sou imparcial, mas também sou parcial. Então ligado à gestão municipal, que a gente já conhece, inclusive, essa gestão no município. Para você ter uma ideia, os argumentos utilizados foram os mais absurdos. Um projeto que consta de 208 artigos. E tem coisas absurdas que eles aprovaram ontem. Inclusive, o vereador, inclusive Saturnino, né? Ele esteve no, na sexta-feira na Câmara e tinha acertado, né, com o presidente para que nós do Sinfemp pudéssemos utilizar a tribuna do povo. Mas o presidente da Câmara não concedeu essa oportunidade para que a gente realmente expressasse a série de irregularidades existentes nesse projeto de lei 018/2019. Para vocês terem uma ideia, esse projeto de lei, ele trata do Estatuto do Servidor Público. Aqui está envolvido todos os servidores e servidoras. Inclusive, os agentes de saúde e agentes de combate às endemias foram excluídos desse projeto, mas na tabela. Mas, na verdade, esse regime jurídico vai ter que ser, no caso como foi aprovado, seguido, né, pelos agentes de saúde, pelos agentes de endemias, pelos professores, porque tem o plano de cargo, carreira e salário do magistério, tem um plano de cargo, carreira e salário da saúde, por exemplo, mas tem um estatuto que é tipo a constituição do servidor público em cada município. Então aqueles dispõem sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do município de Emas. Então abrange todos os servidores e servidoras, independentemente de citá-los aqui ou não, mas está colocando servidores. Então o professor é servidor, agente de saúde é servidor, agente de endemia é servidor, certo? E um projeto que ele favorece a uma categoria, a dos médicos, que podem ter salário de até R$28 mil. Em contrapartida, ele prejudica diretamente os demais servidores. Alguns itens que nós colocamos aqui, especialmente em relação à jornada de trabalho, que a nossa sugestão que ela fosse de 30 horas semanais, especialmente os servidores, né, que trabalham na limpeza pública, que poderiam ter horários flexíveis, até por causa dessa altíssima temperatura. Então tem garis aí em diversos municípios, né, que trabalham, começa de 5 da manhã e trabalha até as 9 horas, que é o horário mais frio, para não estar de 11 meio-dia varrendo a rua. A mesma coisa acontece na parte da tarde, às vezes horário corrido. O importante é que o serviço realmente seja feito, seja realizado. A gente também tinha observado aqui e sugerido, né, na nossa proposta, que servidores que têm filhos especiais terem direito a uma redução da carga horária de 50%. Então, se trabalham 8 horas, passariam a trabalhar 4 horas de manhã, né, só no horário. O servidor em estágio probatório, você observa aqui que esse projeto de lei complementar foi um projeto para favorecer a um futuro concurso público, né, que a prefeitura quer fazer. E aí colocou até o seguinte aqui, que quem está em estágio probatório pode assumir cargos comissionados, quando na verdade não pode. Porque o estágio probatório tem que realmente você passar os 3 anos de estágio probatório para poder você assumir. Mas como é para favorecer a gestão, eles colocaram aqui um projeto de interesse deles, não dos servidores municipais. A questão da remoção, por exemplo, o prefeito pode transferir um servidor da zona urbana para a zona rural, para um sítio aí distante, 20 quilômetros, e dizer que tá legal, que tem a lei agora, mesmo a gente sabendo que é perseguição. A mesma coisa, pode pegar um da zona rural e transferir para a zona urbana, porque tá legalizado que o projeto de lei complementar ontem foi aprovado, né, pela Câmara de Emas. Então, é só no interesse da administração, a gente tinha colocado aqui, que no interesse da administração seja também de comum acordo com o servidor, mas não foi levado realmente em consideração. A questão dos adicionais de insalubridade e periculosidade, É outra questão grave, porque eles colocaram aqui que ao cessar o risco, automaticamente estará eliminada a insalubridade. Isso não existe. Ninguém elimina risco. Você reduz riscos. Mas se você está na determinada função que é insalubre, por exemplo, o gari, os companheiros da saúde, as auxiliares de serviço, né, que estão lavando banheiro e tudo, então você está correndo risco. Você pode reduzir. Reduzir. Agora, cessar, eliminar, não se consegue. Então, isso também constava num projeto. Né? Outra questão em relação às férias, que eles colocaram aqui 3 etapas. A gente propôs reduzir para 2 etapas. No tocante a entidade sindical, para o servidor ficar à disposição de entidade sindical, teria que ser com ônus, né, para a entidade e não para a prefeitura, justamente para não ceder ninguém. Os salários de auxiliar de serviço, de eletricista, de gari, de coveiro, de pedreiro, de merendeira, de porteiro, encanador, né? São motoristas, né? Tratoristas, operadores de máquinas, agente administrativo, técnico administrativo, técnico de informática, monitor de creche, digitador. A maioria aqui é um salário mínimo. Digitador, técnico em segurança do trabalho, orientador social, educador social e por aí vai. Porque o projeto, na verdade, ele favorece a médicos, né, que podem chegar até a R$28 mil. Mas tem, inclusive, coisas assim absurdas. Né? Eu acho que foi um Ctrl-C e um Ctrl-V, até porque eles colocaram aqui no artigo 187, o dia do servidor público será comemorado 21 de agosto. Até o dia do servidor público, eles, na verdade, alteraram a data, né? Porque é 28 de outubro, mas eles colocaram aqui 21 de agosto. Outra coisa absurda, reduzir jornada de trabalho e reduzir salário. E sabe qual foi o argumento lá de alguns vereadores? Disse, mas o problema aqui foi que Bolsonaro foi eleito e é ele que está realmente, nós somos obrigados a votar isso aqui. Tudo bem, Bolsonaro foi eleito, está fazendo as desgraças, mas nenhum vereador e vereadora é obrigado a votar projetos que prejudiquem os servidores públicos municipais. Então foi justamente o que aconteceu. Mas o que me chamou mais atenção nesse projeto de complementar foi justamente a função de tratorista, que eles colocaram aqui um salário de R$1.400, inclusive a nossa proposta é que fosse de R$1.600. Veja o que eles colocaram aqui. Descrição sintética. Operar e conservar tratores da frota municipal e mantê-los em perfeitas condições de funcionamento. Aí tudo bem. Atribuições específicas. Ligar e desligar máquinas. Controlar painel de comandos e instrumentos. Ligar e desligar implementos. Acionar alavancas. Conferir ruídos de máquinas e implementos. Controlar barras de pulverização. Misturar agrotóxicos e fertilizantes. O tratorista já vai fazer isso? Já vai mexer com veneno? Carregar e descarregar adubos e colheitas. Então ele aqui vai ser um trabalhador braçal. Fixar balizas em solo. Regular a altura de máquinas e implementos. Ajustar profundidade e largura de implementos. Regular a velocidade de máquinas. Regular quantidade de sementes e adubos. Isso é para o tratorista, viu? Inverter polias. Ajustar a baliza de plantadeira. Verificar nível de água e óleo. Verificar condições de filtro de ar. Conferir tensionamento de correias. Aí ele já passou a ser mecânico, né? Trocar pneus. Aí ele já é borracheiro. Acoplar implementos em trator. Abastecer máquinas e implementos. Programar rotações de motor e turbinas. Programar horários de atividades de máquinas. Olha essa aqui. Engraxar rolamentos, engrenagens e buchas. Então, mais uma vez, ele volta a ser mecânico.
trocar peças de implementos e máquinas, lavar máquinas e implementos. E lá que eu já é, tem que botar o lava-jato, né? É lavador aqui. Limpar filtro de ar, trocar óleos e filtros, colocar água em pneus e baterias, calibrar pneus. Ele aqui já passou a ser frentista. Guardar máquinas, implementos e equipamentos. Assessorar em treinamento de colegas. Vestir uniformes de proteção individual. O EPI, né? Não tem nenhum dele. Colocar óculos, abafadores, máscaras e luvas. Calçar botas. Armazenar produtos químicos. Isso aqui é uma função do tratorista de EMAS, viu? Que foi aprovado pela Câmara Municipal, né? 5-4. Né? Inclusive com o voto de Minerva do presidente. Sinalizar áreas de riscos de acidentes. Confirmar, aqui ele já passa a ser engenheiro do trabalho. Né? Ou se não, tecnólogo em segurança do trabalho. Aqui já são sinalizar áreas de riscos de acidentes. Ele já passou a ser engenheiro. Né? O salário é 1.400, viu, gente? Encapar correias, correntes e giratórias de motor. Engrenar máquinas agrícolas estacionadas. Coletar amostra de solo. Ele aqui passou a ser engenheiro, né? Engenheiro, porque ele vai ter que realmente ver a qualidade do solo, né? Inclusive, ele vai aqui pegar amostra de solo para fazer uma pesquisa, né? Que tipo de solo? Se é barro vermelho, se é cabeça de gato e por aí vai. Propor medidas para aprimoramento de plantio. Aqui ele é engenheiro agrônomo. Testar a germinação de sementes. Aqui ele passou a ser engenheiro florestal. Contar sementes germinadas, né, também. Auxiliar em planejamento de quantidade de sementes e adubos por área de plantio. Auxiliar em planejamento de direção de plantio de lavoura. Informar dados de profundidade e umidade do solo. Isso aqui é a função do tratorista de EMAS. Revolucionária a proposta. Né? Veja bem, vai informar dados que, de profundidade e umidade do solo. Se está seco, se está molhado, como é que está. Trabalhar em equipe. Além disso, dá prova de resistência física. Então ele aqui passou a ser o quê? Professor de educação física. Ele tem que estar capacitado fisicamente. Né? Está aqui. Dá prova de resistência física. Com tudo isso, ele ainda tem que estar um atleta. Né? Firme, né? Não pode ter barriga grande, né? Tem que estar realmente naquele perfil, né? Manifestar atenção difusa, manifestar coordenação motora múltipla, atentar para intempéries, ou seja, eita, vai vir alguma tempestade, né? E aí, como é que vai? Tem que ver tudo isso aí. Manifestar iniciativa. Isso aqui, gente, está num projeto de lei que foi aprovado pela Câmara Municipal de EMAS, onde o presidente, inclusive, negou a nossa fala, arguindo que o regimento interno não atendia a esses requisitos. Então tá aqui. Tratorista de EMAS. Salário R$ 1.400. E aqui, atribuições específicas. Gente, isso aqui, ó, eu analisando as demais atribuições específicas, todas elas eles colocaram aqui. Executar outras atividades correlatas ao cargo. Ou seja, o chefe, além disso aqui, ainda pode mandar você fazer mais alguma coisa. Mas aí eu pergunto, será que os vereadores e vereadoras que votaram nesse projeto, eles tiveram a possibilidade de verificar isso aqui? Além disso, tudo indica que a lei orgânica do município e até o próprio regimento da Câmara Municipal não foi respeitado. Porque lá foi, como semelhante a Patos, né? Foi também aprovado o Código Tributário. E lá, a maioria absoluta para o presidente da Câmara É só um voto. É só um voto. Maioria absoluta. Para mim, isso aí é maioria simples. E esse projeto de lei complementar aqui, ele também não necessita de 2/3 da Câmara? É uma coisa que vai se verificar. Mas eu estou colocando aqui o município de Emas, né? Porque inclusive eu fiquei lá na sessão. Quero aqui agradecer ao vereador Saturnino, que fez o convite, como também os demais vereadores da oposição, certo? São 4 vereadores da oposição e 5 da situação envolvendo o presidente. Mas o que nós realmente lamentamos é justamente essa ausência de discussão. É um projeto que trata diretamente da vida dos servidores e servidoras municipais. E aí, o que o presidente da Câmara disse? Não, nós já discutimos aqui com o assessor da Câmara, com o assessor da Prefeitura, já fizemos uma reunião com os vereadores, está tudo resolvido, mas aí eu pergunto, foi discutido com os servidores municipais? Foi discutido com o auxiliar de serviço? Foi discutido com o guari? Foi discutido com o vigia? Foi discutido com os servidores da saúde? Foi discutido com os servidores da educação? Foi discutido com os demais servidores? De maneira nenhuma. Eles simplesmente discutiram no gabinete do prefeito, o prefeito encaminhou, reuniram entre eles mesmos, mas, infelizmente, os servidores ficaram de fora e a nossa entidade não teve a oportunidade, porque foi cesseada essa liberdade, né, pelo presidente da Câmara Municipal do município de Emas. Então, veja bem, um projeto de lei complementar que tem barbaridade, gente. É porque se eu for falar desse projeto de lei aqui, eu vou precisar aqui no mínimo de uma hora. Então, teria que gastar todo o programa com o município de Emas. São 208 artigos, um pior do que o outro, só tirando direito de servidor público, certo? E, na verdade, o que nós presenciamos foi que 5 vereadores, incluindo o presidente, votaram a favor desse projeto. Vai ser feita uma análise jurídica, certo? E poderá, inclusive, ser revertida a situação, mas, inclusive, teve vereador lá que se coloca como servidor público, mas votou favorável. Disse, não, mas se tiver algo errado, a gente pode rever depois. Mas o lógico era justamente rever tudo isso aqui antes de ser aprovado, porque depois de ser aprovado, adeus. Essa é que é a questão central. Certo? Então, nós queremos aqui parabenizar os vereadores da oposição que assumiram essa postura, companheiros, de, pelo menos, trazer essa discussão e lamentar esse comportamento, né, do presidente da Câmara Municipal de Emas, que não permitiu que os aspas da tribuna do povo, né, que é do povo, né, tem até uma plaquinha lá, tribuna do povo, mas na verdade o povo dessa vez ficou escanteado, como sempre ficam nessas câmaras municipais e nessas prefeituras. Então esse projeto de lei complementar 018/2019 é um projeto perverso que prejudica todos os servidores e servidoras do município de Emas. De Emas. Esse é o entendimento do SINFEP. Nós, inclusive, vamos passar para a nossa assessoria jurídica para analisar, mas tem coisas, na verdade, absurdas. Para vocês terem uma ideia, até a data do servidor público, que é dia 28 de outubro, eles anteciparam para o dia 21 de agosto. Eu não sei se pode mudar, né? Dia de Nossa Senhora Aparecida, né? Também vão mudar a data lá em Emas, né? A Câmara vai mudar, vai antecipar, vai colocar para frente, né? Vai mudar também o Natal, vai mudar também os feriados a nível nacional, né? Pelo que eu estou vendo, que dia 28 de outubro é dia do servidor público. Então esse projeto de lei 018/2019 foi realmente um grande prejuízo para os servidores públicos. E vocês esperem que os outros prefeitos vão na mesma linha, porque esses projetos aqui é o Ctrl-C e Ctrl-V. Eles mudam só o nome da cidade e do prefeito e nada mais. Inclusive revogando leis, né? Leis que garantem, né, direito aos servidores municipais, como por exemplo a lei complementar 016 de 31 de março de 2008, a Lei 339/2010, a Lei 363/2012 e as demais disposições em contrário. Ou seja, o que existia de leis que favoreciam os servidores municipais de Emas foram todas deixadas de lado e agora passa a prevalecer isso aqui. Então, é realmente lamentável, né, essa postura. Inclusive, os vereadores da oposição lá fizeram falas para que fosse marcada uma sessão extraordinária para aprovar isso, mas o próprio presidente da Câmara, ele disse o seguinte: é 4-4 aqui e eu vou desempatar votando favorável ao projeto. Então, senhor presidente, você prejudicou os servidores e servidoras do município de Emas, certo? E um dia a história irá realmente confirmar o que eu estou dizendo aqui em relação ao município de Emas. Mas é importante que os servidores e servidoras fiquem de olho nas câmaras municipais de Malta, de Condado, de Vista Serrana, de São José das Pinharas, de São Mamede, de Várzea, Santa Luzia, São José de Sabugi, Junco do Seridó, Tenório, as câmaras municipais aí de Quixaba, Cacima de Areia, Passagem, Areia de Baraúna, Salgadinho e Assunção, que os servidores fiquem de olho nas câmaras municipais de São José do Bonfim, de Mãe d'Água, Santa Terezinha, Catingueira, Emas e Olho d'Água. E, por não dizer também, ficar de olho na Câmara Municipal de Patos. Porque dos 23 municípios, né, essa Câmara de Patos tem se superado também em trazer enormes prejuízos aos servidores municipais e ao povo de Patos, especialmente de 2017 para cá, quando o Dinaldinho assumiu, Bonifácio assumiu, o Salles assumiu e agora o Ivan Lacerda, que o bombardeio é mais intenso contra os servidores e servidoras aqui do nosso município, né? Vereadores e vereadoras que se diziam oposição, na verdade, mudam de acordo com suas conveniências, com os seus interesses pessoais, certo? Alguns, a partir do momento que conseguem emprego para sua esposa, para seus familiares, para o seu filho, para sua filha, para sua parentada, na verdade, ainda tem a coragem, para não dizer aqui, a cara de pau de tentar justificar esses empregos junto à população. Isso demonstra que a maioria das câmaras municipais, das Assembleias Legislativas e do Congresso Nacional, que envolve Senado e Câmara de Deputados, esses parlamentares não têm compromisso com o povo. Eles têm compromisso com quem estiver no poder. É com o governo do Estado, é com o presidente da República e com os prefeitos. Por isso que nós do SINFEM vamos manter a nossa luta da forma mais ampla possível, independentemente de quem estiver no poder. A nossa defesa será sempre a defesa dos interesses imediatos e futuro de todos os servidores e servidoras filiados e filiadas à nossa entidade sindical. Vamos agora a mais um intervalo musical. Daqui a pouco a gente volta com o programa SINFEM para Todos, na apresentação de Zé Gonçalves.
Como vovó já dizia, pra eu sair sem me molhar.
Quem não tem colírio usa óculos escuro.
Mas a chuva é minha amiga e eu não vou me resfriar.
Quem não tem colírio usa óculos escuro.
A serpente está na terra, o programa está no ar.
Quem não tem colírio usa óculos escuro.
A formiga só trabalha porque não sabe cantar. Quem não tem colírio usa óculos escuro. Quem não tem filé come pão e osso. Sei o que comer.
Quem não tem colírio usa óculos escuros.
José Newton já dizia: se subiu tem que descer.
Quem não tem colírio usa óculos escuros.
Só com a praia bem deserta que o sol pode nascer.
Quem não colírios, óculos escuros.
A banana é vitamina que engorda e faz crescer. Quem não tem colírio usa óculos escuros. Quem não tem filé come pão e osso duro. Quem não tem visão bate a cara contra o muro. Oxê!
Quem não tem colírio usa óculos escuros.
Solta a serpente. Coisa no menu que eu não sei o que comer.
Quem não tem colírio usa óculos escuros.
Só com a praia bem deserta que o sol pode nascer.
Quem não tem colírio usa óculos escuros.
José Newton já dizia: se subiu tem que descer.
Quem não tem colírio usa óculos escuros.
A banana é vitamina que engorda e faz crescer.
Quem não tem colírio usa óculos escuros.
Minha avó já me dizia pra sair sem me molhar.
Você está ouvindo o programa Sem Fente para Todos.
Pois é, mais uma do Raul Seixas. Mas, companheiros, a situação de paz continua de pior a pior. É, inclusive, na próxima terça-feira, às 17 horas, estamos convocando aí uma reunião com todos os vigias e vigilantes de paz, não apenas da Secretaria Municipal de Saúde, mas também das demais secretarias. Todos os companheiros e companheiras convidados e convidadas, né? Porque nós temos mulheres também na vigilância em paz. Essa reunião será às 17 horas com o nosso assessor jurídico, né, doutor Damião Guimarães, e também o doutor Alexandre Oliveira, na sede do SINFEMP. É, na terça-feira também estará acontecendo a reunião com a enfermagem, também na sede do SINFEMP. Certo? E na quarta-feira será realizada uma reunião à tarde, né, com os educadores físicos lá no escritório de doutor Damião Guimarães, no Melindra Center, ali em frente ao Frei Damião, para discutir justamente essa situação. Então, essas três reuniões, né, o ano de 2019 parece que não termina para a gente, né, muita luta, muita coisa para ser feita, certo? Estamos aí aguardando o pagamento do 13º salário, não apenas em Passo, mas também nos demais municípios. É, todos os prefeitos e prefeitas têm que pagar até o dia 20 desse mês. Quero lembrar aqui a todos os companheiros e companheiras que estão na ação dos precatórios de 1999. Inclusive estivemos na terça-feira em João Pessoa, novamente na última sexta-feira, resolvendo algumas pendências, né, desses precatórios de 1999. E todos os servidores e servidoras, né, têm até o dia 20 agora de dezembro, quem ainda não pagou os honorários advocatícios, a fazer esses depósitos e encaminhar a cópia para o SINFEMP, para que a gente possa, na verdade, repassar para cópia, né, no processo, também para as advogadas. E dizer que a decisão da Assembleia é justamente encaminhar de quem está honrando o que assinou e o que foi deliberado em Assembleia Geral, ou seja, pagar as advogadas. É, vamos, inclusive, no decorrer da semana, fazer algumas articulações na Câmara Municipal, num tocante às leis que, infelizmente, não foram encontradas, né, e também algumas que não foram publicizadas, né? Reunimos também com o secretário de Administração, Marcos Túlio, e o secretário de Saúde, doutor Humberto Jouber, para tratar dessa situação das auxiliares de serviço. Então, no próximo programa, a gente vai tratar de toda essa situação aqui do nosso município. Um bom final de domingo para todos. Uma semana de grandes vitórias para todos os servidores e servidoras de Patos e demais municípios da base territorial do SINFEMP.
Eu acredito é na rapaziada que segue em frente e segura o rojão.
A
Acabamos de apresentar o programa Sinfente para Todos.